que nem a gente estava comentando antes, quanto a gente está criando distopia agora por causa da situação que a gente está vivendo. E tudo que é produzido em ficção, ele reflete o momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a gente está num momento diferente, coisas novas vão vir, que vão conversar com esse momento e vão ser lidas de forma diferente, né? Então, o contexto interfere também de como a gente vai ler, como isso vai ser feito. Então, eu acho que sempre vai ser diferente. E eu queria só fazer um parênteses antes de terminar, que eu adoro essas lendas sobre o Fofão, gente. E da Xuxa, que também, lembra que a Xuxa arranhava o pescoço das crianças, assim, e, né, o disco ao contrário,
O
gente, eu...
Menudo, né? O Menudo, quando se virava ao contrário, cantava Satanás Vive. E se você quiser
Sim.
escutar Satanás Vive, você escuta mesmo, né? Basta um
Não,
pouquinho
eu...
de indução em qualquer disco.
Gente, isso que é genial, né? Tipo, você pegar e, sabe, tipo, ser induzido para essas coisas e criar coisas novas de uma coisa totalmente aleatória. Eu adoro essas coisas assim. A gente tem que fazer um filme de terror do Fofão.
Olha,
Imagina
eu
fazer esse
acho
filme
sensacional.
do Fofão. Não, e eu acho muito bacana essas ideias, assim, Chuck, eu acho genial, essa coisa de transformar um brinquedo em um boneco de terror, assim, e acho que tem espaço aí para coisas. Teve depois as séries, né, dos bonecos, né? Tem a. Esqueci
Anabel.
a Annabelle e tal, e tem um que é o boneco, que eu também acho. Esse eu gostei, achei bem bom, assim. Eu acho que sempre tem espaço aí, ó. E esses que são fofinhos e depois se transformam, acho mais bacana ainda.
Cara, ainda tenho pesadelo com o palhaço lá do Poltergeist, cara, do primeiro, né?
Mas é porque você não assistiu de novo, Liber. Eu tive que assistir quando eu tava no doutorado para fazer um trabalho. Eu devia ter
Ah,
ficado com a
sim.
minha impressão de
Não,
criança.
não,
É
eu
muito ruim, cara.
realmente a ser criança ajuda muito, né, na percepção das coisas, assim, a gente fica fascinado.
A minha irmã e a melhor amiga dela, que hoje é minha melhor amiga também, ali, eles tiveram que tomar chá de camomila para conseguir dormir. As duas. Eu não vou dormir! Eu dormi porque eu era muito forte aos 10 anos, mas fiquei me cagando de medo até chegar no doutorado e ter que assistir de novo e putz, cara.
Cara, eu achei sensacional que eu fui assistir o Poltergeist, cara, e quando eu percebo que os caras, eles construíram em cima de um cemitério indígena e nem tiraram os corpos, né? Tipo, os caras estavam fazendo buraco na piscina e tal. Cara, mas o que eu ri naquela hora, cara? O que eu ri? Ri, mas
É,
também fecho
então.
o olho, porque eu sou muito cagão pra filme de terror, cara. Até hoje eu tenho problemas com filme de terror, cara.
Cara, essa coisa, né, do cemitério indígena, como é produtivo na ficção de terror dos Estados Unidos, né? Você não sabe o que fazer. Ah, beleza, foi construído em cima do cemitério
Sim.
indígena aí, os espíritos estão
E
putaços. Bora.
explica o Brasil, Nelson. O Brasil foi construído em cima do cemitério indígena. Isso explica o Brasil, cara.
O maior cemitério indígena norte-americano do planeta é o Brasil inteiro. Por isso
Né?
que é essa desgraça.
Caralho. Mas assim, cara, eu acho. A gente sempre vai ter espaço. O que tem? Temos alguns temas recorrentes: a casa mal assombrada, o monstro, a figura estranha, o assassino impiedoso, o objeto mal assombrado, sabe? Tem algumas tópicas que se retomam, assim. Mas não impede você de criar novas, né? Ou variar dentro desses temas base, ou mesmo assim, isso que a Carol estava falando, que ela gosta muito de um filme como A Bruxa ou como No Midsommar, muda a perspectiva, sabe? Você passa a
Sim.
valorizar, sei lá, a visão feminina, a visão da mulher, que era uma visão que aparece pouco antes, né? E agora passa a estar ali. Já mudou todo o jogo.
Ah, ou a própria forma de filmar, né? A Bruxa de Blair, porra, eu me rach... Cara, eu nunca tive tanto medo num filme quanto na Bruxa de Blair. Foi o filme que eu mais tive medo na vida. Eu posso contar a historinha também, porque fui eu e uma amiga minha para assistir o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Chegamos lá, não era esse filme. Era no cinema, cinema de rua ainda, aqui em Curitiba. Como é que é o nome, Liber? Aquele que ficava na Osório ali?
Plaza?
O Plaza. Cine
Plaza.
Plaza. Que tinha
Só vou
pegado
ver.
fogo. Tinha pegado fogo, então tava todo chamuscado em cima. Só eu e a minha amiga. Só nós dois assistindo aquele filme. Naquele cinema enorme. Cara, dá muito cagaço. dá muito cachê. Ah, cinema todo chamuscado, não, dá muito cagado.
E criou um ícone, né? E você sabe que às vezes, quando a gente tá aqui em casa, assim, às vezes o Valkyrie, ele desce antes do que eu na escada, assim, às vezes ele para, assim, no canto, sabe? Que nem o final da Bruxa de Blair. E daí, depois que eu desço, ele tá no canto. Isso, tipo, é ótimo pra você fazer uma pegadinha com a pessoa que você ama, sabe? Tipo, sabe, tipo, virou um símbolo, uma coisa. Um filme, eu acho que uma história pra ser um sucesso é isso, né? Tipo, uma ação, a pessoa tá no canto ali, encostada de cara pra parede, parada no canto, você fica apavorado. Você lembra desse filme? Isso é um ícone.
Sim.
Eles conseguiram essa cena preciosíssima, né? Uma cena muito poderosa mesmo, né? Quem pensou nisso. E eu aposto que deve ter surgido por acidente, sabe? A pouco que a gente faz pra terminar, sei lá, bota o maluco virado ali, porque eles já não apareceram antes, a gente precisa esconder o rosto pra mostrar que não são as mesmas pessoas, sei lá. Uhum. Mas a coisa da câmera na mão e do registro, da fita encontrada, toda essa mentirada, assim. Do Bruxa de Blair, foi uma coisa que rendeu um pouco, né? Durante algum tempo, teve filmes que tentaram retomar essa coisa hipernaturalista, sabe? De, não, tudo que se conta aqui tem uma história. Então, isso está dentro de uma fita que foi encontrada ou foi entregue. Qual que é o REC? Um filme que é espanhol, que tem uma versão americana, né?
Que é exatamente paranormal.
Cidade paranormal, perfeito.
Não, o pior que Drácula é isso, né? Eram as cartas trocadas entre as pessoas, né? Nós encontramos aqui a correspondência.
Também.
São cartas e diários, né?
Como é que é o nome disso?
Tudo aconteceu.
Epistolar.
Isso. Isso. Romance epistolar.
Isso.
Mas eu acho doido que esse lance de originalidade também, né, gente? A gente pode pegar a própria estrutura. Por exemplo, vamos pegar um velhão, o Psicose lá. Você vai assistir o Psicose do Hitchcock. O grande lance é, existe um protagonista. Sempre existe um protagonista. Você vai fazer, tem um protagonista. De repente, o protagonista se escafede aos 15 minutos de filme. Você criou todo aquele laço, você investiu, você entrou na brincadeira. Ele morreu. Como assim morreu, velho? Tem 40... Tem uma hora e meia de filme aí pela frente. O que vai ser? Né? A gente tá falando dessas coisas. O próprio Missa da Meia-Noite, que a gente tá elogiando, não vou entrar... Que episódio que você tá parou, Carol?
Poxa, eu acho que eu tô no 5. 5, acho.
5. São 7, você ainda tem 2. Então tá. Então, mas sim. Cara, você primeiro, que não tem uma ideia original ali na missa, né? Tem uma coisa ali que a gente já... Quando você começa a perceber, você... Cara, mas é tal... E eles nunca usam a palavra que define aquela coisa na série inteira, mas é aquela coisa.
Que nem, né? O Jorge Romero, na Noite do Lodinho.
E ainda por cima tem essa coisa do protagonismo, porque você começa o filme, as regras são essas, e assim, então existe o protagonismo. Daí você já começa a imaginar como é que a coisa vai terminar. E de repente no meio, como assim, irmão? Que é isso que vocês estão fazendo? Como assim?
O Drink no Inferno, né? Drink no Inferno é a mesma coisa também.
Cara, quebra expectativa, né?
Não, é que eu acho muito legal isso de pensar, né? Tipo, você pegar a mesma história e você contar de outra forma, né? Você, quanto, o Léo falou, quanto você vai contar e quanto você não vai contar, o quanto as pessoas estão conscientes daquilo ou não estão conscientes daquilo, né? E é o que... Então, tipo, nossa, existem milhões de possibilidades ainda, né? De histórias aí.
É com a mesma trama, né? Assim, a gente é muito focado na trama, coisa, não me dá spoiler, não conta a trama. Mas não é só a trama que conta, sabe? O que vai te marcar, algum caso ou outro, é uma revelação final mesmo. Mas aquela revelação final só é impactante por causa da construção toda que chegou até aquele ponto, né? Então, não é a trama que vai te impactar, na verdade. Vai ficar na sua memória, é uma coisa de linguagem, uma coisa de uso, uma coisa de estilo. Sabe, é o ponto de entrada de uma determinada cena ou situação, como uma coisa é apresentada. É muito mais do que a própria trama, né?
Uhum.
Uma coisa que eu sempre lembro nessa linha que você está falando, para mim, é um clássico, é o Lobisomem Americano em Londres, cara. E o cara não se decide se é uma comédia. Quer dizer, não é que não se decide, a gente assiste e a gente não sabe se é uma comédia ou um filme de terror. Porque a parte de comédia é genial, o carisma dos personagens é incrível, e quando vem a parte... De deixar preso na cadeira, velho. Nossa, amo aquele filme.
Eu acho tão interessante esse modelo de filme, o Sam Stow, o Drink no Inferno, né? Eu adoro esse modelo de filme, que é um... Você junta duas narrativas, basicamente. O Drink no Inferno É um road movie mais um filme de vampiro. Puf. Daí você encaixa. É isso. Eu gosto demais desse modelo. E o Lobisomem Americano em Londres é isso, né? É uma comédia, mas ao mesmo tempo é um filme de terror padrão e tal. Que é uma coisa muito execrada pelo manual de roteiro, assim. Não, você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode ter duas premissas, você não pode trabalhar com duas coisas. Geralmente você se estrepa, realmente. Quando você pega duas premissas, assim, geralmente você não consegue dar conta das duas. Mas quando dá certo é tão legal, eu acho o modelo tão bom, assim, você começa com uma coisa e vira outra. Puxa, isso é bom demais. Tem uma série recente agora, que é... Putz, eu não lembro o nome, é um nome um pouco longo. Alguma coisa sobre Kevin. Não vou falar sobre Kevin, é uma minissérie. Que usa dois registros, um realista e um de sitcom. Então, o registro de sitcom é a mulher, o cara faz piadinha com a mulher chega, entrega comida, fica limpando a casa, não sei o quê. Quando vai para o registro realista, você se liga com uma relação abusiva. É animal o negócio, é muito fodido. Eu vou descobrir o nome para falar para vocês, mas, cara, entendeu? Assim, pegou o sitcom, pegou um filme realista de mulher em relação abusiva, puf, juntou dois. Um troco único.
E aquela coisa da perspectiva, né? Você pega, por exemplo, relações assim, que são naturais, por exemplo, né? Relacionamentos abusivos, muito fácil você pegar isso e converter numa história de terror e ficar, né? Tipo, daí é só você partir de outra premissa, né? Então, são aí as possibilidades. Eu lembrei, por exemplo, eu gosto muito do Lavagem, do Chico. Acho genial, assim, que tem meio essa coisa, né, de, tipo, desse casamento e tal, e esse cor, assim,
Trilha sonora. Esse tem trilha sonora. Tá aí o gibi com trilha sonora, é esse.
É verdade.
Ó, a Maria Clara contou aí, ó. É Kevin Can Fuck Himself. Série muito maneira mesmo. E aí, se juntar duas coisas que parecem não combinar. E daí, quando você junta duas coisas que não combinam e você faz elas combinarem, elas ficam muito mais potentes. É muito poderoso. Sim. E o Lavagem do Chico é um livraço também.
A gente falando da Lavagem, a gente nessa onda do Missa da Meia-Noite também, eu fiquei pensando, né, cara, no Brasil de hoje, essa questão religiosa pode ser um manancial de histórias de terror, né? No Brasil que a gente vive, né? Dá umas possibilidades, assim. E pergunta pra vocês, assim, vocês como produtores, roteiristas, editores, editoras, escritoras, né? Se você tá no Brasil e você fosse fazer uma história, pensa na Missa da Meia-Noite, né? Pensa no Lavagem do Chico. E você vai usar, digamos assim, uma religião estabelecida, assim, que influencia, que tem suas características, né, e tal. Não vamos citar nomes aqui, mas vamos dizer uma religião que promovesse uma certa histeria.
Um certo genocídio indígena,
uma coisa que devora e assimila, né? Vocês teriam receio em fazer no Brasil uma coisa assim, com crítica e tal, com medo de recepção, assim?
Não, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto da gente ir pra cadeia por fazer uma série, alguma coisa, uma postura crítica em relação a algo estabelecido como status quo. Mas eu queria puxar o reverso da história. Olha o Léo Finó aqui.
Oi, Léo.
Bem lembrado, Léo, verdade. Eu tenho o Brasília do Denis, é.
Esse é foda.
A gente vê, às vezes, alguns quadrinhos que usam a coisa da Umbanda ou das religiões de matriz africana para tratar com terror. Isso era muito comum naqueles quadrinhos dos anos 70, 80, que não, já não era legal, mas a gente tinha um outro entendimento do mundo. O entendimento do mundo que a gente tem hoje não é maneiro, cara. Eu acho que, assim, se você for fazer uma história de terror e usar esse manancial imagético aí, não sei, são pessoas tão perseguidas pela fé que elas têm, sabe? Eu preferia fazer uma história de terror em que alguém que é dessa religião e tá no seu, sei lá, no seu templo e tem a casa invadida pela polícia e ele tem que fugir. Pra mim, esse seria o verdadeiro terror envolvendo esse tipo de história.
Agora, vai que você faz uma história totalmente fictícia, que jamais ninguém poderia imaginar, sei lá, de padre estuprando criança, né? fictícia. É, ninguém jamais poderia imaginar
isso. Não, ninguém pensaria nisso.
Nossa religião estabelecida nunca fez mal nenhum para a humanidade.
É, então, né? eu acho que é muito mais interessante você abordar essas questões, e principalmente questões que vão... assim, eu prefiro as coisas mais realistas nesse aspecto. Mas se você for entrar no metafísico, também tem coisas interessantes rolando, do tipo desvio de função, né? Várias vezes são essas missas que parece que são para Deus ou para Deus cristão, e na verdade você está cultuando outra figura e não sei o quê. Eu já acho menos interessante. Agora, um entorno corrupto que leva a coisas de terror ou teorias da conspiração, eu acho bem legal. Sabe? Por exemplo, imagina... Só uma hipótese. Uma religião estabelecida de um Deus único, cujos sacerdotes rotineiramente abusam sexualmente de crianças. É um troço espantoso, é um troço que assusta, assim, sabe?
Eu ficaria assustado se isso fosse verdadeiro.
É. E o pior que a gente tá falando essas coisas... Desculpa, Carol, você ia falar?
Não, pode falar.
Não, que eu ia comentar com vocês que teve essa história essa semana lá do pastor que falou que ia ressuscitar e a galera ficou esperando.
Maravilhoso. A gente vai chegar isso, né? Isso.
Essa história dava uma história de terror, cara.
Você viu o vídeo da galera no enterro dele que queriam abrir o caixão? Aí, tipo, a galera gritando pra abrir o caixão porque ele tinha dito que ele ia ressuscitar. Então,
Eu não tô sabendo. Ele ia ressuscitar por quê?
Ele tinha dito que ia ressuscitar 3 dias depois, né?
Mas ele morreu do quê? Ele se matou?
Puxa, morreu de causas naturais. Morreu de causas naturais. Só que ele deixou um documento, ele tinha escrito isso 5 anos atrás, que o Espírito Santo falou para ele que ele ia ser uma fonte de iluminação para o mundo. O Espírito Santo falou para ele que ele ia morrer, que ninguém ia tocar no corpo dele, ninguém ia fazer autópsia nem nada, e que 3 dias depois, pela graça de Deus, ele ia voltar para ser a luz que conduz o mundo para a graça de Deus. E ele deixou isso por escrito.
Podia.
Com orientações. E o mais engraçado é que daí, como ele tinha deixado as orientações e tal, em respeito, a casa funerária parou todo o processo, fez tudo diferente com ele para respeitar aquela coisa do, sei lá, o último desejo do cara. E ele deixou a hora, que ele ia, no terceiro dia, às 11h30 da noite, ele ia voltar. E, cara, tinha uma multidão do lado de fora da funerária esperando ele voltar. Spoiler, ele não volta.
Cara, eu me lembro de um cara que era de uma religião, que eu não me lembro qual direito, que colocou um monte de balão pra subir pro céu também. Também foi uma ideia bem boa, que eu me lembro.
Mas na verdade isso não precisa nem... explorar diretamente, né, uma religião ou qualquer coisa que possa ser meio polêmica, porque às vezes só você contar de alguém, sei lá, que tem uma história de alguém que crê demais, isso pode ser assustador e pode ter consequências, porque vira um filme de terror. Eu até comecei a ver, mas eu não terminei, porque o Valkyrie ficou muito perturbado, mas tem uma minissérie da Netflix, são 3 episódios, sobre uma família indiana que foram todos encontrados mortos, não sei se vocês viram, todos enforcados, assim, 11 pessoas
na mesma família.
E daí vai nessa vibe, assim, sabe? Tipo, o que que foi? Foi suicídio? Foi assassinato? É por causa da religião? E daí quando você vai descobrindo, tipo, e é realmente apavorante, e é uma história real, né? Mas vai nessa vibe, você não precisa, sabe, talvez nem entrar numa
sobrenatural,
né? Crítica, assim, cutucar, sabe, tipo, você só entrar ali no quanto o poder da fé pode ter consequências, né, assustadoras ali, dá bastante história, acho que tem potencial, e acho que coisas que a gente tá vivendo hoje vão ainda render, dá pra render muita história aí, principalmente nesse aspecto, pra história de terror.
Isso me fez lembrar essa história que a Carol contou agora, que o terror também, pra gente voltar um pouco, né, é uma coisa que se baseia em grandes cenas, né? Essa cena, abertura, 11 pessoas enforcadas. Porra!
Sim.
Caralho, o que está acontecendo? Só tem a história inteira, sabe? O que vier depois, vai embora. Você precisa de mais algumas cenas que mantém alguma explicação lá, mas assim, você precisa de uma grande cena. Os caras virados pra parede no Pushing Blair. O terror, essa coisa das grandes
cenas.
A menina
virando a cabeça no Exorcista.
Sabe? Essas cenas apavorantes, assim, que...
O Here's Johnny do Iluminado.
Sabe?
Se bem que elas no Iluminado...
Desculpa, só pra concluir. Elas estão no limite do impossível, assim, mas ao mesmo tempo você sabe que rola, que é possível, sabe? É tipo 11 pessoas enforcadas. Nunca vi na minha vida, espero nunca ver, né? Nenhuma, quanto mais 11. Mas, assim, é possível. Então, esse limite, assim, sendo rompido, quando sua imaginação é derrubada pela sua razão, tipo, isso é possível, eu acho que ali tem um truque de terror muito forte.
Nossa, cara, tem umas coisas assim.
Você ia falar alguma coisa?
Não, ia comentar que o Iluminado, a gente fala, não é o Johnny que eu me lembro, cara, não é o Here's Johnny. O que eu me lembro é aquele piá andando com aquela bicicletinha lá, aquele triciclo. E quando
não,
ele vira a esquina,
menina,
tem
cara.
As duas meninas, velho. Aquilo pra mim é... Cara, Deus me livre.
O elevador abrindo com sangue.
É.
Não sei se vocês foram na exposição do Kubrick lá em São Paulo, no MIS. Você tá entrando... Na hora que você entra na parte do Iluminado, você entra, daí tem... Aí tem a máquina de escrever, tem não sei o quê. Na hora que você vira a esquina, abre uma... Tipo um elevador, que na verdade é uma projeção, abre o elevador saindo sangue, assim, cara. Dá um cagaço, mesmo você já tendo assistido o filme. Mesmo sabendo que é só uma exposição, fica com um cagaço, cara. E o Kubrick faz os filmes de terror melhores, porque o Iluminado é muito melhor o filme do que o livro. Porque no livro é explícito, né? Os monstros são explícitos. E no filme é implícito, não tá evidente ali. Aliás, ele reza a lenda no livro que eu tenho do Kubrick, e ele fala que até o final ele ficou pensando se ele ia deixar a cena que abre a porta, lembra que os espíritos libertam o Jack Nicholson? Eles abrem a porta ou ele ia esconder isso? Se ele escondesse, podia ser só uma maluquice do Jack Nicholson. Ele falou, não, vamos fazer que é demônio mesmo. Então aquela porta abriu, sozinho. E aí que tá o... Pô, isso é genial, cara.
É, a cena que vocês falaram do elevador, cara, é uma cena daquilo que não dá pra ser no quadrinho, porque a força dela é o áudio. É o barulhinho do triciclo. Sabe? Claro, é uma puta de uma câmera, um lente, o caralho, foco infinito, cacete A4, não sei o quê. Mas, assim, é aquela maldição daquele barulhinho.
Que deixa tão próximo e você fala...
Mas vocês falaram uma coisa pra pensar em história de terror que eu acho que é por aí, cara. A gente se espelha muito no quadrinho e no cinema, né? A gente sempre tá tentando e não é... Acho que nessa questão do terror a gente pode aprender muito mais com a literatura, né, cara? Com a criação da atmosfera, aquilo que a Carol falou do silêncio, né?
É, e tem essa coisa, né? Tipo, por exemplo, você pensar uma imagem... estática, né, que seja muito forte, que você possa ficar diante dela, isso é muito forte e você pode ver no quadrinho, né, algumas imagens que a gente vê, assim, que são, você fica ali um tempo olhando para elas, né, tentando entender o que tem ali, daí é outra coisa, com silêncio, né. Eu queria só mostrar um negócio, não sei se você...
Mostre
aí. Esse livrinho aqui do Liniers.
Ah, sim!
Gente, daí eu fico pensando de terror, e eu acho isso aqui genial, sobre ritmo, assim, sabe? É, comprei um tempo atrás, é tipo, que há antes que haja algo, né? Daí ele é só sobre essa coisa, assim, ele é mais infantil, né? Quer dizer, não sei, ele tem uma... Eu acho ele meio livro infantil, meio quadrinho, né? Ele fica meio nesse lugar.
Porque Liniers é gênio, né?
Gente, eu acho o formato também muito bonitinho, né? Dele ser todo assim, sem costura também, né? Mas, e essa coisa que ele constrói um suspense impressionante nesse livrinho, assim, sabe? Tipo, ali eu acho uma pequena aula, assim, de suspense dentro da linguagem, assim, do
quadrinhos
e tal, e acho muito bacana, assim, sabe? Tipo, o que há antes que haja algo, assim. Que é só o medo, né? Sei lá. E acho que ali que tá, parece que o mais bacana, né? Dessas possibilidades que a gente tem do quadrinho.
A gente fica pensando, né? Falando de vários tipos de terror, assim. Um terror como esse que o Liniers faz é uma coisa de suspense mesmo, de segurar você, de mostrar pouco. E tem aquele terror que é de violência explícita também, né?
É, esse
aquela
é...
coisa que é... que te espanta pelo tamanho da violência, pela exacerbação, assim, pela coisa que sai do controle, né? É, aí eu acho que o grande exemplo vai ser o Massacre da Serra Elétrica, um filmaço, assim.
Gente, mas, tem um filme, assim, que, tipo, que acho que tem as duas coisas, porque você vai vendo um filme e... Ai, vamos ver se eu vou conseguir lembrar. É um filme de Westner, na verdade, que tem uma coisa sobre índios que vão numa vila e sequestram as pessoas e daí os outros vão atrás. Gente, ai, como que é o nome desse filme? É com o Russell Crowe lá? É aquele, acho que é com ele. E com aquele cara que faz aqueles filmes de terror lá da Freira e tal. Agora eu não lembro o nome.
Você tá pesquisando aí?
Ai, deixa eu ver aqui.
Gladiador.
Não, pera.
Tá de sacanagem. Enquanto a Carol pesquisa, só comentar
não
que
é o Rogério... Os Indomáveis?
Não, é
o... Eu tô vendo Edward aqui Gorey. Toda a discografia dele.
Edward Gorey, excelente ilustrador de horror, hein? Que o Rogério citou.
Só uma coisinha. A gente tá falando aqui do Luke Eye.
Não é
Luke Eye antes.